Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Alô, alô, este é mais um programa Brasil de Fato. O programa já está no ar, hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Você que está nos ouvindo no Rio de Janeiro, em outros estados ou até em outras partes deste mundão, nós estamos aqui juntos para mais um dia trazer aí a nossa comunicação popular. Eu sou Raquel Júnior e faço companhia para vocês. Temos aí quase uma hora de programa para debater, para refletir, para ouvir, para escutar também você. A sua participação é muito importante e o nosso telefone é o 99373-4327. Você que nos escuta aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes 1360 AM ou pela Rádio Web Brasil de Fato, na nossa transmissão aí às 7h30 da noite. Aumente o volume do seu rádio, aumente o volume do seu computador se você nos escuta pela Rádio Web, o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro já está no ar.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos saber então o que temos no programa de hoje. Parem de nos matar. Movimentos populares promovem manifestação no Rio em protesto contra a política de segurança de Wilson Witzel. Em Niterói, juristas realizam ato para denunciar crimes cometidos por Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato. E no quadro Repórter SUS, entenda porque o programa Médicos pelo Brasil pode contribuir para a privatização dos serviços públicos de saúde no país. E dia 28, próximo domingo, é dia de eleição nos conselhos tutelares do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o assunto também logo mais aqui no programa. Segunda-feira é dia de papo esportivo com o nosso comentarista Luiz Ferreira.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Participe você também do programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Nós vamos começar nosso programa trazendo informações da plenária nacional Lula Livre. Durante a plenária, ex-políticos e manifestantes defenderam que a bandeira Lula Livre é inegociável. Representantes do movimento que reúne mais de 80 organizações sociais participaram de um encontro para discutir o momento político do país. Quem tem mais informações é a repórter Maiara Paixão.
Cerca de 300 representantes de 80 organizações sociais e políticas de todo o país lotaram o auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo no último sábado, dia 21 de setembro, para a realização da primeira plenária nacional Lula Livre. O momento foi de reforçar que a bandeira da liberdade do ex-presidente é inegociável nos acordos com outros setores. O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, afirmou que é preciso entender que não dá para separar a luta pela liberdade de Lula das demais, porque sua prisão é justamente a causa dos principais problemas do país. Valério Acari, historiador e dirigente do PSOL, foi na mesma linha e destacou que se deve procurar a unidade na ação sem aceitar vetos. Já a advogada Carol Proner apresentou um levantamento das perseguições jurídicas sofridas por Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O documento foi feito pela ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Como demonstram as diversas visitas internacionais recebidas por Lula em Curitiba, o movimento por sua libertação extrapola as fronteiras brasileiras. Arthur Henrique da Silva Santos, ex-presidente da CUT e representante do Comitê Internacional Lula Livre, apresentou um balanço dos apoios conseguidos nos últimos meses. No período da tarde, os participantes da plenária se dividiram em grupos de trabalho para debater temas como organização, finanças, engajamento, formação, cultura, comunicação e juventude. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, Maiara Paixão.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
Começa daqui a pouquinho, às 19h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense em Niterói, o Ato Moro Mente, organizado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. O ato tem por objetivo explicar à população quais foram as violações de direitos cometidas pelo ex-juiz e apontar as mentiras que, segundo os juristas, ele tem contado para justificar sua atuação durante a Lava Jato. Nós vamos saber mais sobre esse ato conversando agora com o professor de Direito da UF e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Rogério Dutra dos Santos. Boa noite, professor Rogério.
Boa noite.
Professor, daqui a pouquinho o ato está começando por aí, né, em Niterói, na UF. Antes da gente entrar exatamente no tema do ato, que nós também preparamos aqui algumas perguntas para o senhor ajudar aí a esclarecer, alimentar esse debate, né, nós queremos saber como é que está a situação, porque houve uma tentativa de impedir o evento, né, de acontecer hoje, mas vocês conseguiram a manutenção, né, do debate. O senhor pode explicar para a gente como é que está a situação aí?
Exatamente. A gente teve impetradas contra o ato uma ação popular proposta por um vereador da cidade e nós tivemos aí uma manifestação do reitor solicitando que o diretor aqui da faculdade também suspendesse o ato. Foram duas motivos. Nós, então, impetramos o mandado de segurança e esse mandado de segurança foi acolhido pela Justiça Federal aqui em Niterói e a ação popular também foi considerada denegada. Então, essas duas decisões aconteceram agora de tarde, permitindo, portanto, que o ato aconteça dentro das instalações da Faculdade de Direito, o que é uma vitória na defesa da universidade pública e da liberdade de manifestação.
Claro, o STF já tinha decidido sobre isso, né, professor? Esse foi um dos argumentos também, né, nesse mandato de segurança.
Sim, exatamente. A DPF 548, que estabeleceu uma vinculação a todos os atos que qualquer autoridade, em qualquer momento, queiram fazer em relação a qualquer manifestação cultural, artística, política, inclusive político-partidária. Essa vinculação impede que esses atos de contenção ou de censura aconteçam. Essa DPF, que foi realizada no ano passado pelo STF, foi inclusive por conta da invasão que a nossa Faculdade de Direito sofreu por agente do TSE durante as eleições de 2018.
Né? Sim,
então,
quando
a relatora Carmen Lúcia decidiu que esse tipo de atitude é completamente contrária à liberdade de expressão, à alteridade da universidade, à autonomia da universidade, e é o contrário à Constituição. E todo o plenário, por unanimidade do STF, acatou o relatório da ministra Carmen Lúcia. Então, a partir de então, as universidades estão seguras de qualquer tipo de intervenção dessa natureza.
Certo, porque é a universidade, né, o local aí do debate mesmo, da reflexão, né, professor? Então, entrando aí no tema mesmo de hoje, né, desse ato que acontece daqui a pouquinho, a gente tem aí essas irregularidades, né, na atuação do ex-juiz e hoje ministro, que acabaram ficando mais claras, né, depois que a Vaza Jato, né, começou a divulgar aí essa série de notícias pelo site da Intercept Brasil e também em parceria com outros veículos. Eu queria que o senhor listasse para para a gente ter aí mais clareza, os nossos ouvintes também, de quais são aí as principais irregularidades, né? Quais são as irregularidades mais graves que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia considera, né? E por que isso é perigoso para o país?
Olha, mesmo antes das revelações do The Intercept, a avaliação de muitos juristas e de nós da BJD em relação ao encaminhamento dos processos da Lava Jato já era de que esses processos eles já estavam eivados de nulidades, por vários motivos. Né? A principal questão é o fato de que juiz e promotores estavam se utilizando de mecanismos legais para produzir uma
condenação.
Uma situação de constrangimento. Então, por exemplo, vários réus eram obrigados a delatar outros réus através da própria utilização desmedida da prisão provisória. Então, os réus eram presos provisoriamente por tempo indeterminado, eram deixados meses sem, inclusive, comparecer a audiências e, portanto, eram coagidos psicológica e praticamente fisicamente, uma espécie de tortura, a delatar o que os procuradores desejassem. Então, essa eu acho que é uma das principais violações da Lava Jato, mas houve outras violações, né? A própria prisão, a própria condução coercitiva do ex-presidente Lula, contrariamente ao que estabelecia de forma taxativa o Código de Processo Penal, também foi uma ação completamente desvinculada dos preceitos normativos do nosso direito. É uma outra ação, ainda antes de nós sabermos como é que essas ações eram articuladas secretamente entre promotores e juiz, né, foi a ação que permitiu que a Lava Jato vazasse
contas
telefônicas para a imprensa sem nenhum tipo de critério legal que permitisse que se fizesse isso. Né? Provavelmente as pessoas foram chamadas a atenção para essa situação por conta desse fato. Quer dizer, estava claramente o processo judicial sendo utilizado para a finalidade política de impedir a posse do ex-presidente Lula como ministro da chefe da Casa Civil durante o mandato da presidente Dilma Rousseff. Então, essas ações, elas por si só já demonstravam claramente para quem é da área do direito que a Operação Lava Jato estava eivada de problemas processuais, de problemas materiais, de problemas constitucionais. Tá? Com o vazamento do Intercept, ficou claro que, além disso, a operação, para acontecer, ela violou de forma sistemática, com a conivência ativa dos procuradores, juntamente com o juiz da causa, o que é completamente proibido pela legislação. Quer dizer, o juiz não pode participar de investigação, o juiz não é parte no processo.
Certo.
O juiz deveria ficar equidistante das partes. E esses vazamentos do The Intercept provam claramente que o juiz participou ativamente do processo de investigação, ajudando o Ministério Público a condenar os réus, o que é absolutamente a denegação de qualquer tipo de justiça que você possa imaginar em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Não é? A justiça implica na imparcialidade, implica no afastamento da falta de interesse do juiz sobre o objeto da causa. Nesse caso, os vazamentos demonstram claramente que o Sérgio Moro tinha interesse na causa, ele queria condenar politicamente o presidente Lula, queria persegui-lo e ajudou os promotores a fazerem isso. E, obviamente, atrapalhou no que pôde a atuação da defesa. Então, isso aí configura um conjunto de crimes, um conjunto de atividades ilícitas que estão sendo reveladas aí por essas reportagens do The Intercept.
Certo. Nós tivemos aí, em função dessa conduta, né, a condenação do ex-presidente Lula. Mas eu queria que o senhor explicasse, né, que o quanto esse tipo de postura pode prejudicar o nosso sistema judiciário, né, já está prejudicando, como a população, de uma forma geral, fica vulnerável também diante de premissas como essas, professor.
Olha só, o que acontece de fato é que o nosso sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal, ele não sofreu uma solução de continuidade, ou seja, ele não sofreu uma mudança institucional de envergadura na passagem do momento de fechamento do regime antidemocrático, ditatorial, né, da ditadura empresarial militar que ocorreu entre 64 e 88. E, portanto, muitas práticas institucionais permaneceram orientando o funcionamento da justiça, mesmo com a mudança da Constituição. Então, o nosso processo penal hoje, não é? O funcionamento da justiça criminal é um funcionamento que opera ao arrepio da legislação, ao arrepio da Constituição, e a gente pode afirmar com segurança, nós já fizemos um conjunto de pesquisas empíricas, inclusive sob o patrocínio do Ministério da Justiça, que comprovam que os juízes condenam sem provas, que prendem sem fundamento, que mantém pessoas presas sem necessidade, que muitas vezes as pessoas que são presas preventivamente passam meses ou anos presas e no final elas são absolvidas, o que demonstra que aquela prisão na origem não tinha a menor necessidade, né? E isso acontece em grande medida influenciada pela atuação repressiva das polícias militares, ou seja, o judiciário hoje no Brasil, o judiciário criminal, ele é refém das polícias militares. As polícias militares, elas não funcionam através de investigação, elas prendem geralmente em flagrante, e são esses indivíduos presos em flagrante, em rondas, nas periferias das cidades brasileiras, que estão superlotando as prisões brasileiras. Pessoas que não deveriam ser presas, pessoas que não deveriam estar respondendo o processo em situação de prisão, muitas delas primárias, réus primários, e isso faz com que o nosso sistema ele se transforme no terceiro maior sistema carcerário do mundo. Hoje nós temos, provavelmente, cerca de mais de 1 milhão de pessoas presas. A gente diz isso provavelmente porque, desde 2016, não existe mais um censo penitenciário que a gente possa acreditar como crível. E, certo, portanto, a gente não tem mais a condição de verificar se quem são os presos e quantos estão presos hoje no Brasil. Mas o que a gente sabe é que as prisões têm aumentado, né? O volume de prisões tem aumentado em vários estados, e isso leva a uma situação que a gente pode afirmar que uma boa parte, ou se não a maioria, ou a totalidade dos presos no Brasil são presos políticos, porque a eles foram negados direitos básicos e o devido processo legal.
Certo, isso se relaciona com a nossa política de segurança pública, né, totalmente. Nós estamos conversando, sim, com o professor Rogério Dutra dos Santos. Professor, eu sei que o senhor está aí com pouco tempo, o evento está quase começando, né? Eu só queria que o senhor, antes de finalizar, comentasse o pacote anticrime, né, que está em discussão no Congresso. Inclusive, hoje, esse tema ganhou aí mais relevância também, né? Infelizmente, por mais um caso trágico de violência aqui no Rio. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco aqui no nosso programa também, né? A morte da menina Ágata, de apenas 8 anos, né? E essa questão do excludente de licitude, né? Que consta aí no pacote anticrime, voltou aí à discussão hoje, né? Esse excludente que isenta ou reduz a pena do policial que matar em conflito ou em risco de conflito, como diz nesse texto. Eu queria que o senhor comentasse qual é a visão da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia sobre esse pacote anticrime, que é também patrocinado pelo juiz Sérgio Moro.
O pacote anticrime é uma medida política, na verdade. O pacote foi estudado por vários de nossos professores, e ele é um conjunto de legislação com muitas atecnias, muitas coisas que não condizem com a correta técnica de produção legislativa, em especial um conjunto de medidas que tem por objetivo autorizar que os agentes do Estado matem pessoas sem se responsabilizar por isso. Né? Na verdade, o que mais chama a atenção desse pacote anticrime, das muitas aberrações, que inclusive são quase cópias de uma legislação de natureza nazifascista, é o fato de que o ministro Sérgio Moro tem a intenção de autorizar que as polícias brasileiras matem sem sofrer processo, sem sofrer investigação, e, portanto, casos como essa tragédia que aconteceu essa semana se transformem numa banalidade, em algo natural. Né? Isso é absurdo, nós repudiamos esse tipo de processo legislativo, de proposta de legislação, que é uma tentativa de encobrir as fragilidades do próprio ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, no que diz respeito ao efetivo comando da segurança pública no país. É uma incapacidade de propositiva. Né? Nós estamos já há 9 meses de governo e até hoje a única coisa que foi proposta foi essa aberração, esse conjunto de legislação completamente tapafúrdia, e esses políticos estão se fiando nisso. Né? Enquanto isso, o povo morre às dezenas, desesperado por conta de uma polícia que está completamente livre de qualquer controle.
Tá certo, o professor Rogério Dutra dos Santos, professor de Direito, coordenador do Centro de Estudos sobre Desigualdades Globais da UF e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Daqui a pouquinho está começando aí, então, né, professor, na Faculdade de Direito, isso, o ato Moro Mente. Ainda dá tempo, né, do pessoal chegar aí, né?
Tranquilamente, pode chegar aqui à vontade, tem lugar, tem espaço, e se não tiver, a gente já colocou um telão no salão principal da faculdade para que ninguém deixe de assistir.
E é um evento aberto a toda a população, né?
Sim, com certeza.
Professor, muito obrigada por sua participação, por seus esclarecimentos. Um ótimo evento aí para vocês.
Obrigado, filho. Tudo de bom aí. Bom trabalho.
Boa noite.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 6 da tarde na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7h30 da noite na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Vamos agora, então, saber como está a movimentação no centro da cidade. Tem um ato acontecendo neste momento, né? Nós acabamos aí de falar com o professor Rogério Dutra também sobre essa situação da política de segurança no estado do Rio e no Brasil. E agora é o ato por Ágata, dizemos, parem de nos matar. Este é o lema aí de mais de 20 organizações e movimentos sociais que já estão reunidos no centro da cidade para mais uma vez protestar contra essa política de segurança pública adotada pelo governador Wilson Witzel. Quem está acompanhando e já está na linha conosco é o repórter do Brasil de Fato, Eduardo Miranda. Eduardo, boa noite. Como é que está a movimentação aí no centro da cidade?
Boa noite, Raquel. Boa noite para os nossos ouvintes. Raquel, são diversos movimentos populares, diversos movimentos sociais, muitas lideranças de favelas, muitos cientistas políticos, cientistas sociais, estudantes. É um movimento está bastante cheio aqui. A gente está em frente à Assembleia Legislativa do Rio e há muitos cartazes condenando a política de segurança do governador Wilson Witzel. Raquel, vale lembrar que hoje mais cedo, só 3 dias após a morte da Ágata, é que o governador veio se pronunciar publicamente, e ele continuou defendendo a política de segurança do Estado, que é, segundo a gente já falou disso, né, em outros momentos, é a pior política de segurança de Estado dos últimos 20 anos no Rio de Janeiro. Nunca a polícia matou tantas pessoas em confrontos dentro de favelas. E o Witzel, ele reiterou essa política, ele não fez nenhum tipo de meia-culpa, e ele disse que o resultado está aparecendo de forma satisfatória. E é contra isso que as pessoas aqui estão protestando. São várias falas bastante contundentes, bastante políticas, que estão ocorrendo aqui no ato em frente à LERJ. E, Raquel, a outra informação que a gente tem também várias organizações de movimentos de favela denunciaram o Witzel à Organização das Nações Unidas, a ONU, no sábado, né? Esses movimentos querem que o governo brasileiro e o governo do estado do Rio sejam cobrados pela morte da criança, né?
Certo.
Não só a Ágata, como também de outras crianças que morreram nesses últimos oito meses de governo Witzel, né? Como a gente frisou aqui, é o governo que mais mata, que mais matou nos últimos 20 anos no estado do Rio, Raquel.
Essa denúncia foi feita no sábado, né, Eduardo, por várias organizações, a Justiça Global, Coletivo Papo Reto, Fórum Grita Baixada, Instituto Raízes em Movimento, Fórum Social de Manguinhos, Mães de Manguinhos, Movimento Moleque, Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência e Arquitetos Favelados. Né? Essas organizações fizeram então essa denúncia que o Eduardo Miranda acabou de mencionar no sábado, logo depois da morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos. Eduardo, e a manifestação vai sair aí da Alerj, vai ter uma caminhada ou vai ficar aí mesmo, concentrada?
Por enquanto ela fica parada aqui, não tem nenhuma previsão de saída. Tem bastante gente, até não havia tanta expectativa de que houvesse tanta gente. Agora, é preciso a gente lembrar que essa manifestação, esse ato de protesto contra a morte da Ágata, contra a morte de tantos outros jovens negros, favelados e pobres, ele não está acontecendo só no Rio de Janeiro, né, Raquel? Na Avenida Paulista, lá em São Paulo, também está havendo atos no Brasil, né, de modo geral, mas em São Paulo também há um ato de protesto contra a morte da Ágata. Então, é uma política genocida que ela sai da esfera do próprio estado do Rio, né? De tão grave que tem sido, de tanta atenção que tem chamado, inclusive fora do próprio Brasil, a ponto de a gente ter denúncias sendo feitas a instituições, a entidades e órgãos internacionais, Raquel.
Exatamente, Eduardo. E como é que estão aí a representatividade? Muita juventude, porque esse ato inicialmente foi convocado por estudantes, né? Mas como é que está aí, Eduardo? Muito diverso, muitos movimentos sociais também.
Está bastante diversificado, tem vários movimentos de favela aqui, movimentos que reúnem, né, vários agrupamentos de favelas, representantes de várias favelas do Rio de Janeiro, de diferentes favelas do Rio de Janeiro, e assim, de um modo geral, a comunidade acadêmica, né, professores universitários, estudantes universitários, estudantes secundaristas, está bastante variado. Em termos de público, né? É uma pauta que atinge a todos nós, cidadãos fluminenses e, de modo geral, cidadãos brasileiros, Raquel.
Com certeza. A rua está interditada a 1º de março, Eduardo, ou não?
A 1º de março não está interditada, ela está metade ocupada, então tem guardas de trânsito aqui da prefeitura, de alguma maneira, monitorando, né?
Meia pista, então, né? Por enquanto.
Meia pista, isso.
Certo. Exato, Raquel. Eduardo, que continua acompanhando então o ato no centro da cidade. Muito obrigada, Edu. Tudo tranquilo por enquanto, né? Clima tranquilo.
Tudo tranquilo.
Tá ótimo. Um abraço, Eduardo.
Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E ainda falando sobre essa situação de violência e sobre a política de segurança pública, hoje partidos de oposição entraram com uma notícia crime contra o governador Wilson Witzel. Eles dizem que têm compromisso com a democracia, com a política de segurança pública responsável, com a defesa dos direitos da população e com a vida das crianças. Então, apresentaram essa notícia crime ao Superior Tribunal de Justiça contra o governador Wilson Witzel para que ele responda pelos crimes que vêm sendo praticados pela Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Essa ação, protocolada hoje, foi assinada aí pelos presidentes dos partidos de oposição, presidente do PDT, Carlos Lupe, presidente do PSB, Carlos Siqueira, presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, presidente do PSOL, Juliano Medeiros e presidenta do PCdoB, Luciana Santos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Vamos Vamos então agora com uma notícia de serviço. Mais de 550 faculdades vão oferecer serviços diversos à população a partir de hoje, até o próximo sábado, na 15ª campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Vamos saber mais detalhes com a repórter Michele Carvalho.
Consultoria jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde e atividades culturais e esportivas são alguns dos serviços que serão oferecidos por mais de 550 faculdades de todo o país. As atividades começam nesta segunda-feira, dia 23, e vão até o próximo sábado, dia 28, e fazem parte da 15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A iniciativa, promovida anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, conta com a participação tanto de instituições particulares quanto públicas. Os serviços são voltados às comunidades do entorno das instituições de ensino e oferecidos por estudantes, professores e funcionários. A campanha foi criada em 2005 e tem como objetivo aproximar os setores acadêmicos, privado e público da comunidade em geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E acontecem no próximo domingo as eleições para conselheiras e conselheiros tutelares aqui do município do Rio de Janeiro. Apesar de não ser obrigatório, qualquer eleitor ou eleitora da cidade pode votar e participar do processo. Um processo também muito importante que também dialoga com essas questões, né, que nós acabamos de mencionar, de segurança pública, dos direitos da infância. E para saber mais sobre como funcionam e que importância têm os conselhos tutelares, nós vamos conversar agora com Leia Tiriba, que é do movimento Articulação Infâncias. Boa noite, professora Leia.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, um prazer falar com a senhora. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Brasil de Fato. Professora, nós sabemos aí que os conselhos fazem parte da estrutura de proteção à infância, mas a senhora pode aí detalhar melhor, explicar para a gente qual é esse papel e o quanto ele é importante?
Você é Raquel, não é isso?
Isso.
Oi, Raquel. Eu queria dar boa noite para todo mundo e dizer que os conselhos, eles existem, eles foram criados, né, na lei, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E em cada município ele foi regulamentado. Então essas eleições que vai haver, elas vão acontecer em todos os municípios brasileiros e vão acontecer geralmente num dia só, talvez algum município ou outro não. Mas esses conselhos, eles têm justamente um papel de zelar pelos direitos das crianças, direitos que são expressos das crianças e dos adolescentes, né? Eles estão expressos no artigo 227 da Constituição Federal. E o que que é? Ele vai dizer que é papel da família, da sociedade, de assegurar às crianças, ao adolescente, ao jovem, tem como prioridade, né, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, direito à cultura, direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E isso significa colocar as crianças a salvo de qualquer negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Ou seja, por aí você tem uma ideia de qual é o papel de cada conselho tutelar. Porque
certo.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ter no município, né, do Rio de Janeiro, 19 conselhos, e eles são organizados por áreas da cidade. Então, seriam esses conselhos que têm o papel de cumprir isso que esse artigo 227 está colocando.
Uhum.
Só que o conselho, não é ele que vai fazer isso. O conselho vai criar condições para que a própria sociedade, o bairro, a família, a escola, se organizem, né, constituam uma rede de proteção social para apoiar as crianças, os adolescentes e os jovens. E foi isso que você me perguntou?
Sim, exatamente, professor. Então, o nome diz bastante, né? É um conselheiro mesmo, uma estrutura ali que monitora, né? Que dá esse apoio para que todos esses direitos sejam respeitados, né?
Pois é, esse conselho, os conselheiros de cada, compõem cada conselho de cada região, a primeira questão é essa, eles têm que ser pessoas que ouçam, inclusive, em primeiro lugar, as próprias crianças, os próprios jovens, né? O que, que elas têm a dizer sobre isso tudo? Elas têm a vida, elas participam, elas compreendem o que está acontecendo à volta dela e muitas vezes se alegram, brincam, mas sofrem também, não é?
Sim, certo. E, professora, nós tivemos aí recentemente, né, algumas discussões sobre aparelhamento dos conselhos, inclusive, né, nessa eleição, né, tivemos aí essa discussão. Aparelhamento por alguns grupos religiosos, fundamentalistas, que passaram a basear aí atuados em outros princípios. Como que a senhora avalia esse cenário, né? Nós conseguimos aí ter algum mecanismo para evitar, para garantir que os conselhos atuem de forma plural, né? De forma a respeitar, de fato, os direitos humanos?
Eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação geral, né? Porque, primeiro, eu também ouvi sobre, eu também recebi essa notícia, né? Mas eu acho que o fato das pessoas serem religiosas não significa, né, que elas sejam fundamentalistas.
Claro.
A gente sabe que a grande questão a ser respeitada é que o Estado é um Estado laico, né? E como eu li aqui para você, a própria lei segura o direito religioso, por exemplo, o direito de escolha religiosa, né?
Sim.
Crença, o direito de crença. Então, é preciso que as pessoas eleitas, as pessoas que serão eleitas, elas procurem conhecer a vida dessas pessoas que são as candidatas e saber, por exemplo, se ela está de acordo com essa... conhecer as posições dessas pessoas e saber que elas respeitam, né, o direito à laicidade, né, que as crianças não podem sofrer violência de tipo algum, sob justificativa alguma, né, que as crianças precisam ser respeitadas em relação a formas de exploração, enfim. E acho que a maneira que a gente tem de evitar não apenas grupos religiosos fundamentalistas, mas outros grupos que se aproveitam muitas vezes desses lugares para ocupar esses lugares de acordo com seus interesses e não de acordo com os interesses das crianças, né? Aquilo que do ponto de vista delas é fundamental. Por exemplo, elas serem protegidas de violência, especialmente da violência sexual, né? Ser protegidas de pessoas que agem com crueldade, protegidas de discriminação, e aí de novo entra essa questão religiosa.
Sim.
Então, eu acho que a maneira de evitar é exatamente a gente poder, as pessoas poderem, na hora de votar, conhecerem o histórico de vida dessas pessoas, conhecerem a forma como elas atuam, né, conhecer a maneira como elas se relacionam com os vizinhos, com a sociedade, enfim, histórico de vida. Essa é uma maneira, eu acho que é uma maneira da gente evitar esse cenário.
Certo. E esse processo, ele precisa ser mais amplo, mais transparente, com mais mobilização, professora? Porque às vezes passa batida aí essa eleição, né, para a escolha dos conselheiros. Como é que a gente pode melhorar esse processo?
Eu acho que imediatamente, assim, a gente tem eleições no dia 6. Então, é as pessoas se darem conta, né? São várias campanhas que estão sendo feitas, o nosso movimento Articulação Infâncias, por exemplo, ele, nós não temos um candidato que seja nosso, mas nós atuamos em defesa das crianças, nessa cidade que está uma cidade tão violenta. As crianças precisam ter o direito à participação, por exemplo, o direito de poder brincar na rua, poder circular nos praças, nos parques da cidade. E nós defendemos, então, esse direito. Nós precisamos de uma cidade desarmada, onde as crianças possam brincar, né? Então, nós estamos também nessa campanha para poder esclarecer a população, porque a população realmente é muito desinformada a respeito do papel dos conselhos tutelares. Muitas vezes, as crianças são ameaçadas, muitas vezes por professores, educadores pouco conscientes do que seja o papel do conselho, ameaçam as crianças. Ah, vou te levar para o conselho tutelar. Muitas vezes os pais ameaçam os professores, né? Que ignoram o conselho tutelar. Ele não tem um papel de punição de ninguém, ele não tem um papel corretivo, né?
Não tem poder de polícia, né, professora?
Não, ele não tem o poder de julgar, de executar ação, de nada disso. Ele tem o papel, sim, de estabelecer diálogo com as crianças, com os pais, com os responsáveis legais. E aí eles precisam ser pessoas competentes e sensíveis para se relacionar com a comunidade, para se relacionar com o poder judiciário, com o executivo, porque é nesse diálogo que ele vai decompor essa rede de proteção às crianças, né? Então eu acho que o nosso papel nesse momento é estar oferecendo esse tipo de informação, né? Então, imediatamente, isso. E para frente é a gente continuar a pedir para as pessoas, então, que elas se informem, que elas procurem estar atentas e saber quais são as suas áreas. São áreas de votação que envolvem, às vezes, vários bairros. Então, o seu bairro, por exemplo, de Vila Isabel, ele está nessa área que é a 3.
Certo.
São os candidatos dessa área. Procurar conhecer, né? Entender também que essa estrutura não está muito bem montada, né? Há ainda muitas vezes pouco cuidado, muita dificuldade de organizar toda essa parte pública, de quem recebe, então as pessoas também serem pacientes com essa situação. E ao mesmo tempo, a gente, tanto a população se conscientizando, isso vai estar cada vez mais bem organizado, não é verdade?
Com certeza, com certeza. Pois é, a gente inclusive já repercutiu também aí nessa falta de estrutura também para que os conselhos consigam atuar. Professora Léa Tiriba, do Movimento Articulação Infâncias, para a gente finalizar, professora, então temos a eleição no próximo domingo e onde as pessoas podem buscar essas informações? Há algum site com os nomes dos conselheiros? A senhora tem alguma dica aí para passar para os nossos ouvintes? Temos aí uma semana, né, quase, para que as pessoas se informem e possam escolher aí os seus conselheiros ou conselheiras.
Olha, há um site, primeiro, né, as informações foram já oferecidas, mas é bom estar bastante atento pelo...
Professora Léa?
Como?
Perdão, nós perdemos o contato com a senhora pontualmente. A senhora pode repetir a informação?
Eu ia dizer... É muito importante, na semana passada, na sexta-feira passada, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele ofereceu informações já sobre onde vão estar colocadas, quais são as escolas de cada região onde haverá urnas disponíveis, né?
Certo.
Além disso, o próprio... As pessoas precisam estar atentas, por exemplo, a gente sabe que no diário oficial isso está publicado ali. Mas há vários grupos hoje no próprio Facebook que estão oferecendo informações mais detalhadas. O nosso movimento, por exemplo, Articulação Infância, vários grupos atentos, né, à questão dos direitos das crianças, eles no site, no Facebook, Movimento Articulação Infância, há uma série de informações. Né?
Certo. Então, buscar nas redes sociais também essa informação, né?
Nas redes sociais, exatamente. Várias ONGs, vários movimentos religiosos também estão envolvidos com essas questões. Há uma mobilização hoje da sociedade no sentido de esclarecer. O próprio movimento nosso, ele é formado, por exemplo, eu sou professora da Escola de Educação da Unirio, mas nós temos gente de movimentos de creche comunitárias, do próprio Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente, de creches parentais. Muita gente está oferecendo essas informações.
Tá ótimo, professora Leia Tiriba, do Movimento Articulação Infâncias. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Brasil de Fato. Está aí o recado, então, eleição para os conselhos tutelares no próximo dia 28. Muito obrigada, professora. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Até logo.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18 horas na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7h30 da noite na Rádio Web do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 993734327.
É isso aí, pessoal. Você já ouviu o nosso telefone? Você é amiga ouvinte, amigo ouvinte, você também pode participar. Nosso programa hoje está bem recheado, mas ainda dá tempo. E agora a gente fala sobre saúde. Uma ouvinte quer saber o que fazer com a sua bebê que tem sintomas de intolerância à lactose. Nós vamos conferir a resposta da enfermeira Sofia Barbosa no quadro Amiga da Saúde.
Amiga da Saúde. Hoje nós vamos responder a pergunta da Maria Helena dos Santos. Ela mandou o seguinte: tenho uma bebê de 4 meses com sintomas de intolerância à lactose. Ela toma só leite materno e o pediatra pediu para tirar o peito. Eu não quero parar de amamentar. O que faço? Bom, Maria Helena, existem várias formas de intolerância. Uma forma mais grave é a intolerância congênita. Nesse caso, os sintomas vão aparecer já nos primeiros dias de vida do bebê. Geralmente são sintomas graves e realmente nesse caso a gente indica a suspensão do leite materno. Agora, se os sintomas não apareceram nos primeiros dias de vida, normalmente se trata de outras formas de intolerância e essas duas formas de intolerância, que são a primária e a secundária, normalmente elas estão mais associadas ao leite de vaca e não são muito esperadas para um bebê que está só em aleitamento materno exclusivo. Normalmente vão aparecer mais após os 2 anos de idade, muito mais frequentes em adultos. Agora, as alterações intestinais no bebê, elas vão poder ter muitas causas, muitas origens, né? Inclusive, pode ser até algo que a mãe está ingerindo também. Os alimentos que a mãe ingere que são mais suspeitos são chocolate, café, chá, refrigerante, bebida alcoólica, alguns corantes artificiais, alguns temperos industrializados, glutamato monossódico e outros. Então, às vezes, é recomendado mesmo a gente suspender o leite materno por alguns dias, até para reduzir uma irritação intestinal do bebê e também para verificar qual que é a origem desse problema, né? Se nesse caso, então, é uma coisa temporária e a gente recomenda, então, dar outro leite num copo, ou numa colherzinha ou numa seringa, para evitar que o bebê se aproprie de outro bico, né, e acabe depois abandonando o peito. E também continuar ordenhando o leite, né, nesse período, tirando o leite, para não diminuir a produção do leite materno. Seria um período de teste, né, e depois poderia se voltar a oferecer o leite após esse período de teste, se tiver chegado a alguma conclusão. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Papo Esportivo.
É isso aí, hoje é segunda-feira, para começar a nossa semana aí animados, animadas, né? Falando sobre esporte também. Luiz Ferreira já está na linha. Tudo bem, Luiz? Acompanhando aí já com a pipoca o prêmio da FIFA, é isso mesmo?
Exatamente, uma grande festa no Teatro Scala de Milão. Raquelzinha, boa noite para você, os ouvintes do programa Brasil de Fato. A FIFA premiou hoje os melhores da última temporada europeia, só explicando para o ouvinte. Luiz, a temporada não acabou, o ano não acabou. A temporada da FIFA começa no meio de um ano e termina no meio do ano seguinte. Por isso que você tem temporada, por exemplo, 2019, 2020, 2021. Só explicando, ela começa no meio do ano e termina no outro, já assim, desde que o futebol foi inventado, Raquelzinha.
Ah,
bom, vamos
sim.
aos prêmios. Explicando, é uma situação que às vezes quem está acostumado ao futebol brasileiro não entende muito bem. Poxa, mas começa no meio do ano, né? Também, exatamente. A temporada europeia termina com a decisão da Liga dos Campeões da Europa, tanto masculino como feminino. Bom,
ah, eu estava com essa dúvida mesmo, viu, Luiz?
É, exatamente. É, o prêmio de melhor do mundo ficou com o argentino Lionel Messi. Ele superou o português Cristiano Ronaldo e o holandês Virgil van Dijk, que é zagueiro do Liverpool. Confesso aqui, Raquel, que eu estava torcendo pelo van Dijk, fiquei fã dele, do futebol do Virgil van Dijk. Fez uma temporada estupenda pelo Liverpool. Eu estava torcendo até para ver alguma coisa diferente de Messi, Cristiano Ronaldo. Mas a temporada do Messi realmente foi muito boa, foi artilheiro da Europa. É, e o argentino merece aí. Ele se igualou a Marta, Raquelzinha. Vai ser a sexta vez em que o Messi recebe o prêmio de melhor jogador do mundo. No futebol feminino, essa já era barbada, pule de 10, a norte-americana Megan Rapinoe ficou com o prêmio de melhor jogadora da última temporada, melhor jogadora do mundo. E ela fez um discurso fantástico, talvez um dos melhores discursos dessa noite lá em Milão, na qual ela pediu que, citou os exemplos do inglês Sterling, do Manchester City, e do Koulibaly, ele é senegalês, joga no Napoli, que sofreram racismo, também citou o Lukaku, que é jogador da Inter de Milão, e citou mais especificamente o Sterling e o Koulibaly, porque são dois jogadores que se posicionaram firmemente contra os casos de racismo que vem acontecendo na Europa. E ela colocou, precisamos que mais pessoas se posicionem contra o racismo e a homofobia. A Megan Rapinoe, ela mora no meu coração, eu sou super fã dela, não só do que ela faz dentro de campo, que essa mulher joga demais, e além, mais por todo o ativismo que ela tem, ela utiliza toda a sua, como é que eu vou, agora me fugiu a palavra, toda a sua mídia,
visibilidade,
tem,
né?
E exatamente, a visibilidade que ela tem para chamar atenção, para pedir mais apoio ao futebol feminino, ela colocou. Estamos chegando um pouco tarde, mas o futebol feminino chegou para ficar, graças a Deus. O melhor técnico do mundo foi o alemão Jürgen Klopp. Ele comandou o Liverpool que foi campeão da Liga dos Campeões, da última Liga dos Campeões. E a melhor treinadora, o melhor treinador de futebol feminino foi a Jill Ellis, que foi técnica da seleção norte-americana nessa última Copa do Mundo, comandou a Megan Rapinoe, Alex Morgan e outras grandes jogadoras. Raquelzinha,
já tivemos, prêmio... Luiz, uma dúvida, já tivemos treinadores brasileiros aí, premiados?
Não, nunca, tivemos, né? Não tivemos, Raquelzinha. O Tite chegou a ser indicado como o melhor treinador do mundo, mas acabou perdendo. Era por de 10 também o Jürgen Klopp ganhar por conta do título da Liga dos Campeões. Faz muita diferença, sim, você ser treinador de um time que perde o título de ter sido campeão da Copa América. Eu acho que o título da Liga dos Campeões, aliás, era a segunda vez que o Liverpool chegava na final em duas temporadas seguidas. O Jürgen Klopp está fazendo um trabalho maravilhoso no Liverpool. Então, acho que foi merecido, não foi injustiça com o Tite, não. O Brasil teve, sim, o melhor goleiro do mundo. O Alisson Becker, que é cria do Internacional, joga para variar no Liverpool, considerado o melhor goleiro do mundo, batendo o Ederson, também brasileiro, e o Ter Stegen, que é goleiro do Barcelona, alemão goleiro do Barcelona. Brasil aí, colocando o melhor goleiro do mundo e o melhor lateral esquerdo na seleção da temporada, que é o Marcelo, lateral do Real Madrid.
Então tivemos dois brasileiros?
Dois brasileiros na seleção de melhores do mundo. O Alisson, eu concordo. O Marcelo, eu achei meio falta de opção, dizer toda sinceridade. Eu achei que ele ganhou mais no nome, eu não achei que o Marcelo fez uma temporada tão boa assim, mas vá lá, passa. Mas, Raquel, o prêmio de melhor torcida, melhor suporte ao time, ficou com a brasileira Silvia Greco. Essa mulher, Raquelzinha, ela simplesmente, ela ficou conhecida por ser, levar o seu filho, que é deficiente visual, aos jogos do Palmeiras, relacionados a dois, são torcedores fanáticos do Palmeiras, e como o jovem Nicolas, seu filho, não consegue ver os jogos, ela narra tudo o que está acontecendo para o filho dentro de campo. Já são conhecidos lá da torcida do Palmeiras, eles foram tema de matéria da TV Globo, e eles ficaram conhecidos mundialmente e ganharam esse prêmio. Então é o Brasil mostrando que futebol não é apenas um jogo, também é inclusão. E além de tudo, a gente teve o prêmio também do Fair Play para o Leeds United do Marcelo Bielsa. O Leeds United precisava de uma vitória no campeonato inglês para se classificar para a primeira divisão, estava com o jogador caído, eles não fizeram fair play, o Leeds fez um gol e o Marcelo Bielsa ordenou que sua equipe deixasse a equipe oponente fazer um gol em respeito ao jogador que estava caído e ao time que parou. Temos lições muito grandes desse prêmio da FIFA, Raquelzinho.
Olha,
mas
realmente.
As lições da Megan Rapinoe e da Silvia Greco, para variar, é a mulherada que nos dá as maiores lições de vida, esportividade e civilidade, Raquelzinho.
Muito bom, Luiz. Então, contra o racismo, né? Pela acessibilidade, pela inclusão. Ótimas notícias, Luiz. Muito
ótimas
obrigada,
notícias.
Meu querido.
Com certeza. Quarta-feira eu tô de volta.
Até quarta. É isso aí, nosso programa Brasil de Fato já está terminando. Não esqueça que você pode continuar acompanhando as notícias pelo brasildefato.com.br, inclusive também a cobertura do ato que está acontecendo no centro da cidade contra a política de segurança do governo Wilson Witzel, o ato Parem de Nos Matar em memória de Agatha. E você também pode continuar acompanhando a Rádio Web Brasil de Fato todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Essa edição teve apresentação minha, Raquel Júnior, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, trabalhos técnicos de Peter. Amanhã tem mais. Um grande abraço.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.